Eu sou Lorde A.
Eu sou Lady Agatha e você está ouvindo
Vox Vampírica. Episódio 2.
O que é subcultura vampírica?
De forma branda, chamamos de cultura um amplo território do imaginário que abarca todo um conjunto de sabedorias, artes, costumes, hábitos, leis, cosmovisão e outros conteúdos adquiridos pelos humanos como integrantes de uma sociedade, parte de um ecossistema.
Não confundir cultura com seu uso adjetivo para erudição ou afins. Diversas culturas começam a existir depois da fusão das culturas de outros povos, assim gerando novos modelos, e toda cultura tem o seu interior figurativo, uma subcultura.
Nesse caso específico, uma subcultura pode ser entendida como uma parte da cultura dominante, que vem a desenvolver seu repertório de valores, crenças, comportamentos, hábitos, um modo de vida compartilhado pelo segmento de uma população.
Sendo assim, podemos falar, sim, de um modo de vida compartilhado por uma parte de uma população. Uma subcultura e seus integrantes estão inseridos na sociedade e no ecossistema do país onde vivem. Porém, vivenciam sua vida com valores, significação e uma visão de mundo própria.
Passiva de muitas interpretações, muitos pontos de vistas e de uma vasta diversidade dentro de um contexto específico. Os símbolos podem ser os mesmos para cada integrante, mas suas visões e interpretações pessoais são independentes, ainda assim atávicas e convergentes.
Nas últimas décadas, com a industrialização, televisão, mídia de massa e principalmente a internet, as culturas de diversos países começaram a assumir um ar de uniformidade e da perda de sabores, tempero e especificidades locais. A cultura dominante começa a parecer entediante, mecânica e repetitiva.
Desde o final dos anos 40, surgiram e também desapareceram muitas subculturas ao redor do planeta. As que duraram mais conseguiram seu êxito por não serem limitadas geograficamente e também pela manutenção da coerência de sua identidade.
Sempre lembrando que o integrante de uma subcultura, independente da cidade ou local onde ele more, continua participando da cultura dominante, local e também do ecossistema local. Nosso programa de hoje é dedicado à subcultura vampírica, sua história, sua temática e suas vertentes.
O que temos hoje como subcultura vampírica teve seus primeiros passos no começo da década de 70, lá nos Estados Unidos, conforme narram seus integrantes em depoimentos no livro Pierce in the Darkness, de Catherine Hensland, do final da década de 90.
Na década de 70, a política global encontrava-se bipolarizada em Estados Unidos e União Soviética. A revolução sexual e a independência da mulher, assim como o uso de contraceptivos, era uma novidade influente.
Até aquele momento, a imagem do vampiro sempre havia servido esteticamente como um espelho metafórico para muitos temas que eram considerados como tabu ou de natureza obscura. Entre eles, a sexualidade e o incômodo que a sua menção provocava na classe média norte-americana e também de outras localidades.
Pois é, conforme começava a mudar a mentalidade das pessoas, começava a mudar a imagem do vampiro no imaginário popular. Os primeiros meios a refletirem essa tendência foram os fanzines, publicações amadoras, e as correntes de trocas de cartas sobre uma determinada temática.
Não surpreende que já neste período pessoas escrevessem sob uma perspectiva lírica sobre como vivenciavam um modo de vida vampírico, fashionista ou filosófico nestas cartas e publicações através do continente norte-americano.
Quase nesta mesma época, anterior ao meio da década de 70, formava-se um agrupamento de neopagãos que uniam-se em torno do imaginário e da inspiração de traduzirem uma forma de viver, uma cosmovisão vampírica, de forma prática e coerente no interior de Washington, nos Estados Unidos.
Penso que o ponto alto desta década, dentro deste emergente meio alternativo, foi a publicação do romance Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, onde foi apresentada uma temática de vampiros com rica densidade emocional e que precisavam lidarem com a eternidade, noite a noite.
baixo pra cima, fazer de conta que somos suicidas e nos jogamos em qualquer saída que não nos leve pra enfermaria da enfermeira que você matou. Por todos os pelas veias de cima, sumiu com a grana que ela deixou. Esperados pelo corredor, os anjos sabem o que aconteceu. Vamos dormir indiferentes e esquecer que alguém morreu.
Entrevista com o vampiro, Jenny Rice, sintetiza o ideário de vampiro humanizado, sensibilizado e destinado a viver eternamente consigo. Seu acervo de personagens vem a inspirar o ideário pagão e contemporâneo para os primeiros vampíricos a saírem para a noite.
Vale ressaltar que Jenny Rice foi a escritora que obteve maior destaque midiático, mas não era a única autora a explorar estas novas abordagens da produção cultural vampírica da década de 70. Suas obras apenas obtiveram maior destaque e relevância.
Passaria de forma muito rápida para a subcultura, que se organizava de costa a costa dos Estados Unidos e inspirava alguns focos também no continente europeu.
Os primeiros vampíricos não tinham planos de converterem pessoas ao seu modo de vida e nem tinham interesse em promover sua cena além do limite dos seus próprios integrantes. Correntes de carta, fanzines ou pequenos eventos eram os pontos focais de união desta cena.
Mas grupos oportunistas externos a essa subcultura rapidamente trataram-se de fazerem-se públicos e apenas utilizarem a imagem do vampiro como desculpa para agredirem outras pessoas com extremismos e conteúdos que não tinham nada a ver com o padrão ou práticas da subcultura.
Os anos 80 chegaram e com eles a subcultura vampírica que dava seus primeiros passos misturou-se com o que viria a ser conhecido a partir de 1983 como subcultura gótica. Los Angeles, Nova York, Londres e outras cidades passaram a ter em sua vida noturna eventos e uma fervorosa vida cultural de temática obscura.
Vale ressaltar que durante os anos 80, a subcultura gótica viria a ser conhecida por conter diversos agrupamentos, como a emergente subcultura vampírica, a cena eletrônica, a cena GLS e tantas outras diversidades e vertentes em seus eventos.
Através desses encontros, rapidamente surgiria a ideia de encontros em bares e eventos mais convergentes com uma estética vampírica e que fosse de agrado dos convidados. Um dos primeiros clubes do gênero foi o Fangs Club, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Desde então, a temática musical dominante de eventos vampíricos para vampíricos sempre andou de forma convergente com estilos como Dark Wave, Ethereal, Industrial e até mesmo Gothic Rock, cujo muitas bandas, até os dias de hoje, sempre inserem pelo menos duas ou mais músicas ligadas a vampiros nos seus álbuns.
Tanto no exterior como no Brasil, ambas as subculturas convivem bem e de forma convergente, frequentando os mesmos eventos, lojas, costureiras, lembrando que nem todo vampírico aprecia ou veste um visual gótico, e que nem todo gótico usa ou aprecia um visual vampírico. Cada subcultura tem o seu repertório e suas abordagens próprias, mas vivem muito bem.
Seria injusto falarmos de cena vampírica nos anos 80 e não citarmos o filme Fome de Viver. Só na sua abertura, ele já retrata um misto de festa gótica da época, misturada com personagens vampíricos e com Peter Murphy do Bauhaus cantando Bela Lugosi's Dead.
Esse também é o filme que vai popularizar o uso do Ankh, chamado por aí de cruz egípcia entre góticos e vampíricos em ambas as subculturas. Isso sem falarmos na estética do filme e das atuações impecáveis de David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon.
Depois deste filme, o símbolo do Ankh e o imaginário associado ao vampírico serão eternamente marcados, tanto que nos dias atuais é comum agrupamentos da subcultura vampírica criarem Ankhs espadados próprios representando ideias, valores e mesmo a localidade da subcultura.
Tanto como adorno, quanto símbolo pessoal, o Ankh carrega desde a década de 80 um simbolismo ressignificado e peculiar na subcultura vampírica. Cada vampírico, vampírica ou simpatizante pode te dar uma explanação diferente do porquê ele usa um Ankh.
Na vertente neopagã, ou de cunho místico, ele representa o poder individual de cada um em escolher e ser responsável pelas ideias e escolhas que decide estruturar em sua vida. Alguns também dizem que o centro do Ankh marca o ponto de encontro entre o que é manifesto e o que é eterno.
O que nos leva a um ponto bem interessante e importante de frisarmos neste programa. A subcultura vampírica é composta por duas vertentes bem definidas, uma de cunho fashionista e laico, sem vínculo religioso algum, e uma outra vertente, de cunho neopagão, seja ele politeísta ou panteísta, pessoas com uma cosmovisão vampírica.
Ambas as vertentes convivem muito bem entre si, e o que é mais importante é o fato de ambas se reconhecerem como vampíricas. Então, independente da vertente ou do modo de vida vampírico, ninguém se acha mais do que ninguém por estar em uma vertente ou estar em outra.
É bastante produtivo que o nosso ouvinte possa ficar com essa ideia de igualdade entre as duas vertentes bem clara, pois esse é um fator bem raro de existir em outras subculturas urbanas e um bom exemplo de coexistência e cooperação dentro de uma mesma subcultura.
Nos Estados Unidos, a vertente neopagã é conhecida simplesmente como strigoi, termo reapropriado do folclore romeno, mas sem nenhuma intenção de formar qualquer tipo de reconstrucionismo religioso.
O termo strigoi e algumas variantes é apenas usado para designar pessoas da vertente neopagã, sem representar qualquer tipo de unidade ou de prática conjunta. Esse uso pode ser rastreado até a década de 70. Em 2003, organizou-se um grupo em Nova York que também usa esse nome para seu conjunto de práticas. Mas este é assunto para uma outra noite.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister.
bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Obsessive person with many faces.
dúvida. Nenhuma subcultura é guiada por qualquer tipo de religião organizada ou por nenhum tipo de governo específico translocal. E nem se estrutura em cima de dogmas ou de bíblias vampíricas. Isso tudo é fantasia e de quem acredita em teoria da conspiração.
Penso que os integrantes da subcultura vampírica de um país X também não devem tentar se encaixarem ou se deformarem para agradar ou serem reconhecidos por integrantes de um país Y. Cada local onde aparece um novo foco da subcultura vampírica tem especificidades, sabores e temperos únicos.
Os símbolos e valores de uma cena local podem ser semelhantes aos de outras cenas. Porém, a forma como são interpretados e abordados em cada local, sem a interferência de terceiros externos, é o ponto a ser mais valorizado. Sempre surge uma convergência instintiva e natural quando integrantes de continentes diferentes se encontram.
E dividem suas ideias, sonhos, valores, discursos e dicas sobre seus modos de vida vampíricos. Esta possibilidade de coexistência e convivência é fascinante. Você pode conhecer alguém em Paris ou Berlim, nem falar direito o mesmo idioma e rapidamente desenvolverem vínculos de amizade devido à convivência com o mesmo tipo de repertório e imaginário.
Em linhas gerais, integrantes da subcultura vampírica em ambas as vertentes não apreciam parasitismo de nenhum tipo, ou dependência de terceiros, ou então gerar dependência em terceiros. Não utilizam nem bebem sangue. Principalmente respeitam que a liberdade de cada um termina onde começa de outro.
Retomando a trajetória histórica da cena, vale contar que a década de 80 teve bastante atividade cultural e cinematográfica. Não vamos esquecer de filmes como Lost Boys ou Garotos Perdidos aqui no Brasil e tantos outros filmes que recordaremos nos próximos programas.
A década de 80 foi marcada na subcultura vampírica pela ampla atividade de colecionadores, escritores, artistas e uma intensa produção cultural que enfocava principalmente antigas lendas e a fantasia em torno do personagem vampírico.
Não raramente encontraremos fanzines desse período de circulação interna subcultura com convites para eventos, shows, propagandas de Noir Heaven para o encontro de vampíricos. Claro que nesta mesma década de 80 encontraremos todo tipo de esquisitice e excessos que também foram presentes em outras cenas e subculturas.
O final da década de 80 também foi marcado, infelizmente, pelos atos vexaminosos de um novo grupo na cena, que tentava impor dogmas e uma bíblia vampírica que pregava ideias de hostilidade e de insuficiência de maturidade.
make myself believe it. This night will never go.
quem escolhe um modo de vida vampírico escolheu vir a ser alternativo aos padrões da cultura dominante, justamente pela falta de pertencimento, falta de sentido e de outros elementos incapazes de lhe proverem sentido e alguma satisfação emocional e psicológica. Vale sempre lembrar que a subcultura vampírica não tem dogmas, não tem livros sagrados, não tem um governo único e mais nenhum outro tipo de esquisitice que pessoas apaixonadas por ideias e teoria da conspiração e outros exageros românticos tentam pregar através da internet e de algumas publicações através do mundo.
Estamos chegando ao final deste segundo Vox Vampírica. Nas próximas edições, continuaremos a abordar a temática vampírica com densidade e revelando seu rico patrimônio cultural. Lorde, gostaria de acrescentar alguma coisa nesse final?
Cada foco que surge da subcultura vampírica em cada parte do mundo é único, precioso e mantém características e sabores próprios, não constituindo nenhum tipo de sequenciamento ou de colonização de outros países. Aos poucos assistimos à organização desse foco da subcultura vampírica aqui no Brasil e vemos que lá em Portugal também começa um movimento parecido.
Subculturas são agrupamentos translocais. Símbolos podem ser parecidos e as trocas de ideias e outros valores sempre pode revelar um ponto parecido entre os integrantes. Mas as interpretações e abordagens de cada local são únicas e exclusivas, e ninguém precisa se encaixar em formas ou em moldes de outros países para se sentir parte de alguma coisa.
Na próxima edição do Vox Vampírica, prosseguiremos com a continuação da história da subcultura vampírica. Nesta edição, falamos do período da década de 70 e 80, e na próxima edição falaremos sobre a década de 90.
doesn't hurt me. You wanna hear about the deal I'm making? You.
Chegamos ao fim da segunda edição do Vox Vampírica e queremos agradecer especialmente aos ouvintes da Rede Vampírica no www.vampirismo.org/rede
por toda a atenção e suporte e também a todas as sugestões e dicas que vocês estão nos passando em nossa comunidade lá na Rede Vampírica. Obrigado e mantenham o contato.
Agradecemos então por levar-nos em sua jornada. Sendo assim,
nos vemos sob o longo véu negro.
O podcast Vox Vampírica é gravado no estúdio Eights
com locução de Direção e edição de Lady Agatha e Lodge. Técnica, Dennis Aids. Apoio cultural, Feng Scutery. E site vampirismo.org.